Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Conversas Difíceis, Como Discutir o que é Mais Importante, de Bruce Patton, Douglas Tons e Sheila Heen. É um livro de não ficção voltado à comunicação, negociação e resolução de conflitos no cotidiano, baseado em pesquisas do Harvard Negotiation Project. Ele parte da ideia de que muitas das conversas mais importantes são também as mais evitadas, justamente porque envolvem risco emocional, divergências de interpretação e medo de consequências negativas. Em vez de oferecer fórmulas prontas, a obra organiza um método prático para compreender por que essas conversas se complicam e como conduzi-las com mais clareza e menos defensividade. O foco está em situações comuns, como dar feedback, discordar, pedir desculpas, comunicar um problema ou lidar com acusações, com atenção especial às dimensões ocultas de qualquer conflito. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura oculta de toda conversa difícil. O ponto central do livro é que uma conversa difícil raramente gira apenas em torno do tema aparente. Os autores mostram que, por baixo do conteúdo explícito, existem três conversas simultâneas à conversa sobre o que aconteceu: a conversa sobre os sentimentos envolvidos e a conversa sobre identidade. Isso explica por que duas pessoas podem discutir o mesmo fato e ainda assim não chegar a um entendimento. Cada lado interpreta o ocorrido a partir de informações incompletas, expectativas frustradas e reações emocionais que influenciam a leitura da situação. Ao tornar essa estrutura visível, o livro ajuda o leitor a deixar de tratar o conflito como uma disputa simples entre certo e errado. Em vez disso, a conversa passa a ser vista como um problema de interpretação, reconhecimento emocional e preservação da dignidade. Essa mudança de enquadramento é importante porque reduz a tendência de reagir automaticamente e abre espaço para perguntas mais precisas, escuta mais cuidadosa e negociação mais produtiva. Em segundo lugar, como iniciar o diálogo sem entrar em modo defensivo? Uma contribuição prática relevante do livro é mostrar que o início da conversa costuma definir sua qualidade. Os autores defendem que entrar acusando, justificando-se de imediato ou tentando impor a própria versão geralmente ativa resistência e bloqueio. Por isso, a proposta é começar com mais curiosidade do que com certeza, descrevendo a questão de forma específica e reconhecendo que a própria percepção pode ser parcial. Esse tipo de abertura não elimina o desacordo, mas diminui a chance de a outra pessoa se sentir atacada antes mesmo de ouvir o problema completo. O livro também orienta o leitor a separar intenção de impacto, o que é fundamental em conflitos cotidianos. Uma frase dita sem má intenção pode ser recebida como agressão, e ignorar essa diferença costuma piorar a conversa. O valor dessa abordagem está em transformar a entrada no diálogo em um convite à investigação conjunta, e não em um julgamento antecipado. Isso aumenta a chance de cooperação mesmo quando há tensão ou frustração acumuladas. Em terceiro lugar, escuta ativa e interpretação do que não está sendo dito. O livro insiste que ouvir bem em uma conversa difícil exige mais do que permanecer em silêncio enquanto o outro fala. É preciso identificar o que está implícito, incluindo preocupações, medos, expectativas e significados pessoais que nem sempre aparecem de forma direta. Os autores mostram que, em muitos conflitos, as palavras expressas representam apenas a superfície de uma questão mais profunda. Quando alguém reage com irritação, por exemplo, pode estar tentando proteger uma imagem de competência, evitar humilhação ou sinalizar injustiça percebida. Reconhecer esse nível oculto não significa concordar com tudo, mas compreender melhor a lógica emocional e narrativa do interlocutor. Essa leitura mais fina reduz mal-entendidos e evita respostas mecanizadas, como contra-ataques ou justificativas automáticas. O livro também sugere que perguntas abertas e reformulações cuidadosas ajudam a ampliar a conversa sem pressionar o outro a ceder cedo demais. Assim, escuta e interpretação tornam-se ferramentas centrais para desarmar o conflito e avançar para soluções mais realistas. Em quarto lugar, manter o equilíbrio diante de acusações, emoções e ataques. Outro aspecto importante é a forma como o livro orienta o leitor a não ser tragado pela escalada emocional da conversa. Em vez de responder a ataques com defesa imediata, os autores propõem uma postura mais estável, capaz de reconhecer a tensão sem amplificá-la. Isso é útil porque, em muitos diálogos difíceis, a pessoa se sente pressionada a provar que está certa ou a vencer a discussão, quando o objetivo real deveria ser resolver o problema. O livro sugere que a estabilidade vem da capacidade de observar a própria reação, separar fatos de interpretações e não tomar cada crítica como definição da própria identidade. Essa dimensão é especialmente relevante quando a conversa ativa vergonha, culpa ou sensação de fracasso. Ao tratar essas emoções como parte normal do processo e não como prova de incapacidade, a obra oferece um caminho mais pragmático. O leitor aprende a responder com firmeza, mas sem agressividade, o que aumenta a chance de preservar o diálogo e reduzir danos relacionais. Por último, postura do E e busca de novas possibilidades. A chamada postura do E é uma das ideias mais úteis do livro porque muda o foco da conversa da exclusão para a expansão de opções. Em vez de limitar o diálogo a uma escolha binária entre concordar ou discordar, vencer ou perder, os autores incentivam a incluir possibilidades adicionais que ampliem o campo de negociação. Isso é especialmente valioso em conflitos em que cada lado se prende a uma narrativa rígida sobre o que deve acontecer. A postura do E não promete consenso fácil, mas cria espaço para alternativas mais inteligentes e menos polarizadas. Na prática, ela ajuda a reformular perguntas, testar hipóteses e combinar interesses sem simplificar demais o problema. Esse recurso se conecta ao método geral do livro, que privilegia deslocar a conversa do confronto identitário para a resolução concreta de questões. O resultado é uma abordagem mais flexível, útil tanto em contextos pessoais quanto profissionais, sobretudo quando o objetivo não é eliminar o desacordo, mas administrá-lo de forma construtiva. Em conclusão, conversas difíceis, como discutir o que é mais importante, é indicado para quem precisa lidar com conflito de forma mais consciente, especialmente líderes, profissionais, gestores, professores, casais e qualquer pessoa que enfrente conversas delicadas no dia a dia. Seu maior mérito está em tratar a dificuldade da conversa como algo estruturado, e não como mera falta de jeito ou de coragem. Isso torna o livro particularmente útil para leitores que buscam ferramentas aplicáveis, com base em pesquisa em situações concretas, em vez de conselhos genéricos sobre comunicação. Comparado a obras mais superficiais sobre relacionamento interpessoal, ele se destaca por mostrar a mecânica interna do conflito, fatos, emoções e identidade trabalhando ao mesmo tempo. Também é forte por oferecer um método de leitura da conversa, em vez de prometer frases prontas para qualquer situação. Para quem deseja negociar melhor, ouvir com mais precisão e reduzir reações defensivas, o livro funciona como um guia consistente e tecnicamente sólido. Não substitui soluções para conflitos extremos, mas é especialmente valioso para situações comuns em que uma conversa mal conduzida pode gerar ruído, desgaste e decisões ruins. Se você quiser apoiar Bruce Patton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!